Assino embaixo, presidente Paulo Paim, até porque o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, já antecipou aos deputados que quem não comparecer às quintas-feiras terá o corte do ponto, ou o corte do pagamento daquele dia não trabalhado em função das votações. Aqui na Casa, eu penso que esse caminho que Vossa Excelência disse, não podemos, como resposta, estamos vendo uma crise muito séria, do ponto de vista do que está acontecendo com a Petrobras, com a Operação Lava Jato, com a situação da economia. E nós aqui, por mais limitações que tenhamos na solução dos problemas, temos que estar debatendo e conversando, porque tudo o que está acontecendo nesse processo impacta sobre a população. E nós estamos aqui para defender exatamente a sociedade, estamos aqui para defender a democracia e defender, sobretudo, a Constituição. Nós, senadores, temos um grande compromisso, porque está escrito no artigo 53, que nós somos representantes dos Estados. Então, como essa é a Casa da Federação, o Senado, a questão do Pacto Federativo, num momento de crise, nós lemos todo dia a situação que estão vivendo, não só o governo federal. A União é a chamada prima rica da Federação, a prima rica. Um déficit de 17 bilhões é o déficit. Imagina os estados como o nosso, o senador Paim, que Vossa Excelência conhece bem tanto, quanto eu, o senador Lazia Martins, e outros. Aqui o Distrito Federal, cujo pagamento da folha dos policiais militares é feito pela União, pois esta unidade da Federação, o Distrito Federal, do nosso governador, nosso colega Rodrigo Lemberg, um déficit, o maior da história, que impede sequer o pagamento, impede o pagamento para a área da saúde pública, que é uma questão emergencial. Então, já houve greve aqui no Distrito Federal, mas em função de uma situação herdada que é inadministrável nesse começo de gestão. Então, eu penso que todo o debate sobre a federação vai exigir de todos nós um grande comprometimento e muita seriedade. Superado o processo da escolha da presidência da mesa, senador Paim, eu penso que isso tem que ser página virada. E gostei até da frase do senador Renan Calheiros, né? Votei no senador Luiz Henrique ao dizer que a página está virada, senador Capeveribe, é um gesto político. A página virada significa dizer que, de agora em diante, nós temos que ter uma atitude de convivência respeitosa aqui no Senado Federal. Seu partido foi sacrificado pela ausência na mesa, mas eu penso que nós teremos, mesmo assim com essas divergências, teremos condições, sim, de encontrar uma forma de convivência para que a sociedade nos olhe de outra maneira. Hoje nos cobram e cobram adequadamente porque estamos vivendo diante de um desafio muito grande, talvez o maior da legislatura que foi iniciada em 2010. Então, eu tenho a noção exata da responsabilidade que nós todos temos aqui. Eu venho aqui hoje à tribuna, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado, quem nos acompanha aqui para fiscalizar o trabalho dos parlamentares, dos senadores, dos deputados federais. Tão importante quanto essa gravíssima crise que está consumindo, deteriorando um dos maiores patrimônios nacionais, que é a Petrobras. Tão grave quanto isto é o perigo que está rondando a economia com o aumento da inflação. É exatamente isto é o que vai e já está corroendo a renda da população, dos consumidores, mas especialmente das camadas mais pobres da população brasileira. A elevação generalizada dos preços no supermercado, na mercearia, especialmente nos postos de combustíveis, traz riscos à estabilidade econômica, que foi uma conquista, senador Capiberibe, da sociedade brasileira, alcançada essa estabilidade há mais de 20 anos. Um dos principais indicadores econômicos do país, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, subiu agora em janeiro 1,24%. É a maior variação mensal para cima desde fevereiro de 2003. Na inflação acumulada dos últimos 12 meses, a alta alcançou agora em janeiro, preocupante, 7,14%, bem acima dos 6,5% admitidos no regime de metas projetado pela equipe econômica do governo. A pesquisa feita pelo Banco Central recentemente, ou na semana passada mais precisamente, com mais de 100 economistas de várias instituições financeiras, revelou a percepção desses profissionais em relação ao crescimento. A economia brasileira deve ter crescimento zero em 2015 e a inflação, segundo essas mesmas fontes, deve atingir 7,15%, a maior nos últimos 11 anos. As primeiras e maiores vítimas desse grave problema econômico são os trabalhadores, que já começam a perder seus empregos. Os cortes, é importante que se diga, viraram rotina no setor industrial pela queda das vendas e pela retração da economia, a chamada puxada de freio. O setor de serviços, com faturamento em queda em plena alta estação de veraneio nas regiões turísticas do Brasil, por causa principalmente da queda do consumo das famílias, já está dando sinais de esgotamento. A taxa de desemprego, que está em 4,8% nas seis maiores regiões metropolitanas do país, corre o risco de encostar em preocupante 6,5%. Isto não é terrorismo. Esta não é a palavra de uma senadora de oposição. Eu não sou de oposição. Eu não sou do governo. Eu sou uma ex-jornalista que agora está no exercício do mandato e que enxerga as coisas como as pessoas com as quais a gente conversa no táxi, no ônibus, no restaurante, ou carregador de malas, ou todas as pessoas comuns. A secretária que nos presta serviço, a diarista, elas é que falam. E nós sentimos quando vamos ao supermercado, vendo também esse reajuste dos preços que vai afetar, sim, as camadas mais pobres da população. Claro que essa situação preocupa e não se pode, e nem o governo imaginar. Quando eu subo a tribuna para dizer isso, senador Capeberibe, e eu imagino que seja a preocupação do senhor, não é para atacar o governo, é para dar uma luz ao governo, para ajudar o governo a enxergar essas coisas. E antes que seja tarde, como aconteceu com a Petrobras, tomar medidas que impeçam que o problema se agrave. É esse o nosso objetivo, é isto. Não é nada de terrorismo. Não somos, pelo contrário, jamais partilhamos do quanto pior, melhor. Não. O país não merece. O povo não merece isto. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Capeberibe.
Senadora Ana Amélia. Senhor presidente Paulo Paim, eu acho que se retardou muito as medidas, não é, para evitar que o país caminhasse na direção da crise. Até porque o governo, liderado pelo Partido dos Trabalhadores, está aí na sua quarta edição. São dois mandatos do presidente Lula, o mandato da presidente Dilma, e nós estamos agora olhando o horizonte com receio, com temor, com muita preocupação. Vossa Excelência tem inteira razão. As medidas que o governo começa a tomar para ensaiar, deter a crise, são medidas que penalizam os mais fragilizados. Restrição para o acesso ao seguro-desemprego, restrições para na Previdência, ou seja, conquistas históricas dos trabalhadores que agora estão sob ameaça. Isso tem um reflexo na queda, agora mesmo, na queda de popularidade da presidente Dilma e do seu governo. Uma queda que era previsível, porque se você fala uma coisa e depois no governo faz outra, as pessoas observaram na campanha eleitoral, nos debates do ano passado.
Acreditaram?
Acreditaram, apostaram, e agora estão vendo que foram enganadas. Né? E estão se afastando do governo. A nossa posição também, daqui a pouco eu vou manifestar a posição do nosso partido. O nosso partido tem uma posição de independência, como Vossa Excelência, e aqui nessa casa tem vários senadores que são independentes, que não dependeram do poder econômico para se eleger, que certamente não estão envolvidos nessa investigação da Lava Jato, até porque não precisaram disso, e eu meto a mão no fogo pelo senador Paulo Paim e por Vossa Excelência. Mas há uma interrogação. Eu só queria, para finalizar, para não lhe roubar o tempo, lhe dizer que há algo inédito acontecendo no nosso país. Nunca na história desse país, como é costume dizer, se mandou para a cadeia figurões, não é? Principalmente os grandes empreiteiros, não é? Homens de grandes fortunas. Agora, além de mandar os homens de grande fortuna para a cadeia, talvez fosse o caso da gente trazer para cá e decidir a cobrar impostos das grandes fortunas. Em vez de sacrificar os trabalhadores, taxar as grandes fortunas. Eu acho que o caminho poderia ser esse. E também, porque não se fala dos rentistas, senador. É engraçado, não é? Essa gente que acumula fortuna, ninguém toca num fio de cabelo deles. É como se não existisse crise para eles. Eles consomem e levam 40% ou um pouco mais de toda a arrecadação de tributos da sociedade. Ou seja, a energia da sociedade está indo tudo para cobrir os serviços da dívida, enfim. Então, a senhora tem inteira razão. Agora, nós, senadores, deputados, agentes eleitos, temos uma responsabilidade maior, não é? Porque nós também somos tomadores de decisões. A semana passada nós elegemos uma mesa. Nós elegemos, não. Nós ficamos fora da mesa. De uma mesa que vai ter muita dificuldade porque ela só representa aqueles que votaram no presidente. Eu não estou representado nessa mesa, fiquei de fora. Ficamos excluídos, não é? Mas não arredamos o pé das nossas posições. Eu acho que, na política, ter posição clara significa ter ônus pesados, não é? Mas eu acho fundamental que a sociedade que está aí nos ouvindo e nos vendo saiba diferenciar que aqui no Senado e na Câmara existem parlamentares, representantes eleitos que têm posição clara e não importa o sacrifício que eles precisem passar. Portanto, eu queria me juntar, Vossa Excelência, nessa direção, na direção da independência, nem do governo, nem de uma oposição sistemática e racional, mas de um discurso ouvindo a voz rouca da rua, interagindo com aquilo que a sociedade deseja. Eu acho que esse é o trabalho que nós precisamos fazer aqui nessa casa. Obrigado.
Eu queria, caro senador Capiberibe, do PSB, estivemos juntos, e dizer ao senhor que eu queria que a mesa considerasse a sua parte do meu pronunciamento. Vossa Excelência traz uma contribuição muito valiosa e agradeço as suas referências. Meu partido está na base do governo, mas eu continuo sendo independente porque penso que esta é a posição que os eleitores que me mandaram para cá querem que eu continue nesta posição e eu preciso respeitá-los. E também dizer, Vossa Excelência, que Vossa Excelência citou aí uma medida que o governo agora sinaliza, e o senador Paulo Paim já tem várias emendas à medida provisória, eu também tenho algumas, não tantas.
Não são muito, mas são 50.
50 emendas.
49 ou 50.
Então eu tenho um pouco menos, senador Paim, 10% das suas. Porque, veja, o senhor citou aí uma palavra, seguro-desemprego. O que aconteceu? Aqui nesta tribuna, prestei muita atenção quando um colega nosso, senador Blairo Maggi, fez uma defesa veemente do Bolsa Família. E fez com dados, fazendo um comparativo, que agora repito o senador Blair Maggi, do que o governo coloca no Bolsa Família, 24 bilhões, é um volume importante, um programa que precisa continuar, com as contrapartidas de os filhos estarem na escola e os pais ajudando os filhos a estarem frequentando a escola, não ter ausência, não ter abandono da escola. E outras contrapartidas. Eu até, sinceramente, sou favorável que o Bolsa tenha como contrapartida carteira assinada, que a pessoa receba o Bolsa e receba um salário mínimo num trabalho, dependendo da sua habilidade. Ou que a pessoa se inscreva também para a qualificação. Sabe quanto o governo, em limite mínimo de desemprego no Brasil, comparativamente ao mundo, está gastando com seguro-desemprego no ano passado? O dobro do Bolsa Família, 48 bilhões, senador. Então, o que vai acontecer? O Fantástico mostrou ontem o que estava... Se formou uma fraude, lesando uma conquista dos trabalhadores, senador Paulo Paim. Foi uma conquista dos trabalhadores, centrais sindicais. E aí a fraude vem contaminar. Por que que acontece fraude? Porque não há fiscalização, não há preparo dos organismos estatais, Ministério do Trabalho e os outros órgãos, para fiscalizar. Será que ninguém se deu conta quando começa a vir muita cobrança? Valores, 20 mil reais, não, tem alguma coisa errada e ninguém se dá conta. Mas agora todos os trabalhadores vão pagar uma conta pela ineficiência do Poder Executivo, pela ineficiência dos mecanismos de fiscalização, de governança, o mesmo que está acontecendo na Petrobras. O que é isto? A ausência de uma responsabilidade na governança e no gerenciamento. É isso que está acontecendo, e quem vai pagar a conta? Como na Petrobras, os trabalhadores que botaram dinheiro nas ações da Petrobras, o fundo de garantia, são os trabalhadores que vão em busca do seguro-desemprego, como um que foi lesado, motorista, perdeu o emprego, foi lá, tinham usado o nome dele e fizeram a fraude. Então, ele não é justo que o trabalhador pague essa conta. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Regufe.
Senadora Ana Amélia, eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e pela postura. Eu considero que essa posição de independência, de consciência, na hora de se votar, é algo muito importante para um parlamentar. Os cargos no governo, que hoje os partidos tomaram conta das máquinas do governo, e não só do governo federal, mas nos governos estaduais, nas prefeituras municipais, eu considero que, claro que há pessoas filiadas a partidos capacitadas, qualificadas, e não se pode ter preconceito com relação a pessoas filiadas a partido, até porque nós somos também filiados a um partido político. Agora, é preciso que esses cargos levem em consideração a qualificação técnica e a qualificação que aquela pessoa pode prestar um serviço à sociedade. Vossa Excelência tocou aqui na questão da sua independência como parlamentar, e eu quero parabenizar Vossa Excelência por isso. Porque eu acho que me deixa triste quando eu vejo um parlamentar que, por consciência, tem uma posição contrária a determinado tema, só porque ele tem cargos no governo, porque o partido dele tem cargos no governo, ele vota de uma forma diversa, vota contrariando a sua própria consciência. Como também é triste ver pessoas que às vezes concordam com alguma coisa que um governo faça, votar contrário só porque pertence a um partido de oposição. Eu acho que se nós tivéssemos votos mais de consciência, mais pensando no cidadão, no contribuinte, no país, e menos simplesmente levando em consideração a questão político-partidária, talvez nós tivéssemos um país melhor, talvez nós tivéssemos uma classe política mais respeitada e talvez nós tivéssemos um parlamento um pouco mais, sendo olhado com um pouco mais de respeito pela população brasileira. Até porque o parlamento ele é importante para a população. Nós não temos Estado democrático de direito nem democracia sem um poder legislativo forte e atuante. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu, aqui nessa casa, também agirei da mesma forma, vou votar sempre com a minha consciência, às vezes, inclusive, contrariando a orientação do meu partido, como contrariei na semana passada, quando assinei o pedido de instalação da CPI da Petrobras.
Os dois fizemos a mesma coisa. O senador Capi também fez isso.
E eu tenho lado. O meu lado, mais do que partido, mais do que governo, o meu lado é o lado do contribuinte, é do cidadão. É esse que eu represento. E isso eu faço sem concessões, tento sempre acertar, nós somos seres humanos, mas tento sempre acertar, mas o meu foco é o contribuinte, é o cidadão desse país, é aquela pessoa que me colocou aqui. E lhe parabenizar pelo pronunciamento.
Muito obrigada, senador Regufe, que vem com a sua juventude e as suas convicções, que me alegram muito, são a luz da esperança, como falou também o senador Capiberibe, o senador Paim, de que nós temos condição, sim, de mostrar uma realidade diferente à sociedade, com essas atitudes, com esta forma de agir aqui dentro, tendo coragem, dispensando. Eu não tenho nenhum cargo em nenhum no governo federal, no governo do Estado, porque a independência só se dá por coerência. A gente não pode fazer isso que Vossa Excelência mencionou, votar de acordo com a conveniência. E este retrato foi refletido nos resultados da pesquisa Datafolha sobre partidos políticos. 71% dos brasileiros, nessa pesquisa publicada hoje, não tem vinculação nenhuma com partido político. E, normalmente, o eleitor vota conforme as figuras que ele enxerga naquelas pessoas, o que elas podem fazer, o que ele acredita que ela possa fazer. Então, é muito mais voltado à figura da pessoa, o que não é bom. A democracia se consolida com bons partidos. Aqui se discutiu muito a fidelidade partidária. E eu participei de uma reunião da União Internacional de Parlamentos, em Genebra, que o debate que mais chamou a atenção, sabe qual era? Era um debate, senador Capiberi, para dizer de que forma tem, no mundo inteiro, 130 países presentes, discutiram, a que mais chamou a atenção, que mais gente, mais parlamentares de todo mundo, de vários partidos, direita, esquerda, centro, de todo lado, estavam lá para ver. De que lado tem que votar o parlamentar? Como o partido impõe ou como a sociedade quer? Esse era o debate. Então, por isso que os partidos, hoje, estão com esse desgaste. Estão com esse desgaste. Especialmente aqueles que prometeram fazer uma coisa e não cumpriram. Aqueles que disseram que eram melhores. Um partido, que era muito melhor que os outros, que tinha uma ética diferente, que era mais honesto que os outros, que não fazia, não participava de nada. Isso contamina os outros, todos. Contamina todo o espectro político partidário. Botamos todos no mesmo saco. Fica tudo igual. E, por isso, a fragilização do sistema. E no regime democrático, assim como Vossa Excelência disse, e é relevante, por pior que seja a democracia, ela é melhor do que o pior regime de exceção. E temos que tentar mostrar que é possível, sim, termos partidos. O meu partido progressista no Rio Grande do Sul tenho a honra de representar. É um partido que preserva valores, um partido sério. Então, nós temos que conviver com essas divergências, e procurar fazer, não botar tudo no mesmo saco, tentar separar o joio do trigo, que eu acho que dessa forma nós vamos criar mais condições de credibilidade. Atitudes como a sua, do senador Capiberibe. Nós, agindo dessa forma, estamos mostrando à sociedade que é sim possível termos uma atitude melhor. Voltando à economia ainda, que é um problema grave que nós temos hoje, o presidente do Banco Central, que eu diria o coordenador da política econômico-financeira do país, o Alexandre Tombini, do meu estado do Rio Grande do Sul, gaúcho, de Porto Alegre, está participando hoje e amanhã em Istambul da reunião do G20. Ele próprio reconheceu, às vésperas dessa reunião internacional, que a inflação seguirá elevada nos próximos meses e que o Brasil não deve crescer neste ano. Essa é a autoridade. E uma autoridade se torna, merece o crédito quando ela diz a verdade, não escamoteia. Chances de a economia do país entrar nos eixos só no ano que vem. Não é uma boa notícia para este recém-iniciado 2015. Inclusive, os índices apurados na pesquisa Datafolha neste final de semana revelam outro risco. E aí, Vossa Excelência lembrou, senadora Capimberini, revelaram um outro risco. A questão da falta de credibilidade do governo começa a tomar conta de boa parte dos brasileiros. Em muito pouco tempo, a presidente da República, que venceu há 3 meses uma acirradíssima disputa eleitoral, já padece do desgaste dessa instabilidade na economia, agravada pela profunda e inacreditável crise que engoliu a Petrobras, maior patrimônio dos brasileiros. Falo não apenas sobre o patrimônio material, o capital da empresa, suas ações, os projetos, as plataformas, mas eu falo também daquele patrimônio intangível que é a marca da empresa, aquele BR verde e amarelo. Aquilo é um valor intangível que eu considero maior do que o próprio capital financeiro da empresa, do patrimônio da empresa, esse valor intangível. Hoje, apenas 23% dos brasileiros avaliam o governo como bom ou ótimo, segundo o Instituto Datafolha. 44% fazem uma avaliação negativa do governo. O mais sintomático é que 77% dos 4 mil eleitores entrevistados em 188 municípios, entre os dias 3 e 5 deste mês, estão convencidos que a presidente da República, que presidiu o Conselho da Petrobras, quando era ministra de Minas e Energia, sabia do que estava acontecendo e tomando o rumo na maior estatal brasileira. Essa foi a percepção captada na pesquisa. Isso é muito sério. É claro que a presidente, quando exorta o combate à inflação, quando exorta o combate à corrupção, faz o que deve ser feito. Mas isso não pode ficar apenas na retórica. É preciso fazer cumprir a lei anticorrupção, que entrou em vigor há quase um ano e pune com multas de até 20% do faturamento bruto empresas envolvidas em fraudes de contratos públicos. O texto do decreto que vai regular a lei anticorrupção está em análise na Casa Civil desde o primeiro semestre do ano passado. Desde o primeiro semestre do ano passado. A lei anticorrupção é uma questão de urgência e de emergência, assim como são as medidas provisórias que chegam aqui. Mais do que isso, o que se viu, no caso da Petrobras, é um total descontrole sobre a governança de uma empresa que tem ações negociadas na Bolsa de Nova York e é uma das maiores petroleiras do mundo. Um dos equívocos é o vai e vem das medidas do governo para recolocar nos trilhos o descarrilhado trem nas contas públicas e a política de controle da inflação. São falhas provocadas por declarações desencontradas entre a equipe econômica e o comando político do governo. Enquanto o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciava mudanças para corrigir distorções no seguro-desemprego, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rosseto, imediatamente desmente o ajuste anunciado pelo ministro da Economia para, em seguida, o governo voltar atrás e confirmar aquilo que o ministro havia dito. Vai ter, sim, que resolver o problema dessas distorções. Esse mau começo, e aqui não fala, como eu disse, uma senadora de oposição, mas uma senadora independente, para alertar o governo, não demore a tomar medidas, porque senão vai ser pior o desfecho. Portanto, espero que as ações do governo para recolocar a nossa economia nos trilhos consigam reparar, de fato, o poder de compra do brasileiro e trazer de volta não só a estabilidade, mas, sobretudo, a credibilidade dos brasileiros. E isso só acontecerá com muita responsabilidade desta Casa e também do Poder Executivo. Claro, hoje as instituições, o Poder Judiciário com o juiz Sérgio Moro, o Ministério Público como órgão fiscalizador com o nosso procurador Rodrigo Janot, que está em Nova York para tratar do caso Lava Jato. e também a Polícia Federal, que vem agindo republicanamente. Isso consola a sociedade brasileira, que vê nessas instituições uma luz no fim do túnel. Muito obrigada, presidente.